Anderson Garcia.
Olha, minha gente, são 9 horas e 26 minutos, 9h26. Estamos adiantando um pouquinho aqui a conversa com o prefeito de Natividade, Severiano Antônio Rezende, só para poder esclarecer, né? Geralmente os nossos bate-papos aqui no rádio são a partir das 9 da manhã, só que às 9, né, o prefeito tem um compromisso e eu acho que são algumas informações pertinentes que não podem ser deixadas para a próxima semana, né, acerca disso. Né, o prefeito, bom dia, como vai o senhor, tudo bem?
Bom dia,
Márcio. Pois não, prefeito. Ah, sim, agora sim, prefeito, vamos lá, agora abre seu microfone.
Bom dia, Vans, bom dia a todos os nossos irmãos ouvintes da Natividade FM.
Prefeito, nós estamos vivenciando talvez a pior fase dessa pandemia. As pessoas achavam que quando começou estava ruim, infelizmente a situação tem piorado. Aqui em Natividade especificamente, a gente tem notado uma certa estabilidade. Os casos têm acontecido, mas não tem sido aquela coisa como alguns outros locais. Aqui tem mantido aquele batidinho, né? O ideal, claro, que não tivesse nenhum, né? De 3 casos por dia, 4 casos por dia. E as pessoas até questionam, ora, mas não está tão feia a coisa em Natividade. Por que tomar medidas, às vezes, tão duras com relação a isso? E nós conversávamos agora há pouco, e eu também já tinha refletido sobre isso aqui no rádio, dias atrás. O grande problema de hoje é o caos que se tornou o setor de saúde. Não só a saúde pública, mas também com a saúde privada. Veja, o senhor que, salvo engano, anteontem eu conversava por telefone, né, com a promotora Raquel Rosmaninho, ela sempre nos mantendo inteirados, né, dos fatos na nossa região, ela disse que nem em UTI particular tinha vaga. Mesmo que os municípios tivessem a disponibilidade de pagar por uma diária numa UTI particular, cuja diária é muito cara, não teria disponível. Nós entramos numa espécie de colapso da saúde pública há algumas semanas aqui na região noroeste fluminense. Há algumas semanas não há sequer uma única vaga em UTIs nos dois hospitais credenciados junto ao Sistema Único de Saúde, a saber, o Hospital São José do Avaí, com apenas 10 vagas, e o São Vicente de Paulo, com 45 hoje, aliás, o hospital ao qual a Prefeitura de Natividade é conveniada. Não é?
Perfeitamente.
Não tem vaga. Não tem vaga. Hoje só tem uma maneira de abrir vaga. Ou o paciente, lamentavelmente, não me interpretem mal, não é uma forma sem deselegante, não é uma forma fria de falar, não. Só existe uma maneira, duas formas de se encontrar vaga hoje em UTI. É o paciente melhorando ou ele falecendo. Não se tem mais vaga. Nós temos hoje em todo o noroeste fluminense um total de 55 vagas de UTI para uma população aproximadamente de 200 mil pessoas. Olha a proporção, hein? Olha a proporção. E olha que o São Vicente, ele começou com 20 vagas, passou para 40 e agora 45. Segundo a doutora Raquel, estão para vir mais 10 vagas aí. Eu não sei se em Itaperuna ou Bom Jesus de Itabapuana. Disse tudo isso só para preparar aqui o terreno para a gente começar a falar sobre esse tema. Prefeito, fique à vontade para as suas considerações iniciais.
Bom dia. Então, Vandes, você já está falando o que literalmente já estamos vivendo. Nós estávamos, entre aspas, levando a pandemia na expectativa, ou melhor dizendo, na esperança da chegada da vacina.
Uhum.
Ela vem chegando, a gente vem vacinando o nosso povo. Porém, nesse momento, surgiu essa questão da falta de vaga no Hospital de Bom Jesus. O Hospital de Bom Jesus foi contratualizado por nós. O Hospital de Bom Jesus é o que tem socorrido o nosso povo. E as pessoas às vezes me perguntam, prefeito, por que o senhor não aderiu ao Hospital São José do Avaí? Porque o São José do Avaí não quis. Porque o governo do estado deve mais de 30 milhões de reais ao São José do Avaí,
uhum,
que já não está aguentando com as suas próprias pernas se manter em pé. Então, graças ao nosso bom Deus, fomos para Bom Jesus, contratualizando Bom Jesus, que tem salvado o noroeste fluminense. Só que nós fomos interpelados pelos promotores, doutor Matheus e doutora Raquel, no sentido de que, olha, não tem vaga. A última notícia que eu tive antes, tem 11 pessoas na fila.
É 12 até ontem, se não me engano.
Correto. E eu saindo de casa, né, hoje vendo o jornal, O estado do Rio hoje já tem 602 pessoas esperando pela uma vaga da UTI. Por que estão aumentando as mortes? As mortes estão aumentando pelas falta de vaga nas UTIs. Então, é uma responsabilidade extrema. E como você é o prefeito, todas as pessoas ficam esperando o decreto do prefeito. Porque muitas pessoas estão em situações confortáveis de ficar esperando o que o prefeito vai decidir. E nós voltamos àquela loucura, desculpa a expressão, que foi no início da pandemia, onde se morria 100, 200 pessoas, as pessoas já estavam em pânico. Só que agora, Vance, a média é 2.178 pessoas por dia. Então agora a coisa piorou. Isso quer dizer o seguinte, talvez os lockdowns da vida foram feitos lá atrás, que estão sendo feitos agora pelo governo do estado, junto com a cidade de Niterói, que também não está comungando igual o governador, porque no fundo as pessoas quebram cabeça, porque ou você tem um cuidado com a vida, e você tem que se preocupar com a parte financeira. Eu, na atividade, não fiz nenhum lockdown. Nós nos precavemos no sentido de quê, Vandos? O que foi as nossas iniciativas? Mandamos um recurso para o hospital local, nosso hospital, contratualizamos o Hospital de Bom Jesus, fizemos 3 centros de triagem na cidade, orando e querendo, para ficar o povo separado, para não se unir na questão de aglomeração. Depois criamos nossas barreiras, organizamos nossas filas, foi entregue mais de 40 mil máscaras pelo governo, além do que as pessoas fizeram. Porém, Vans, nós estamos com a fiscalização exausta de tanto fiscalizar. Essa fiscalização que as pessoas dizem que não fiscaliza, fiscaliza sim. Se indispõe com as pessoas estão nervosas, porém, muito mais nervoso são as pessoas que vão na porta da casa do prefeito e dizem assim, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga na UTI. O que hoje peço a Deus, Vans, 24 horas agora por dia, é que ninguém chegue procurando uma vaga na UTI, porque hoje eu vou ter que dizer para o cidadão, eu não tenho.
Tem acontecido isso?
Graças a Deus, após essa questão de faltar leito, ainda não.
Deus eu queira peço Deus que assim que continue,
não.
Né?
Porém, porque, Vans, é muito triste você ter o recurso e no teu hospital. Na nossa reunião, meus irmãos, com os dois promotores, o diretor do Hospital de Bom Jesus afirmou o seguinte, meus irmãos, além de eu não ter a vaga na UTI, eu já estou com escassez de insumos. Nós já estamos com problema de insumos. Eu não tive nem a coragem de perguntar se é oxigênio, que são vários insumos. E nós sabemos da questão da falta de oxigênio. Então não se pode culpar ninguém que esteja protegendo a vida. Podemos lamentar, sim, pelo nosso comércio, podemos lamentar, sim, pela nossa academia, podemos lamentar, sim, pela igreja, mas não podemos culpar alguém que está preocupado com a vida. Que de tudo isso, Vans, o mais importante, a longa distância, é a vida. Porque eu sou um prefeito que escuto, sou tranquilo, eu já fui criticado, Vans, por não permitir abrir as igrejas, fechar as igrejas. As pessoas queriam que abrisse a igreja, em certa ocasião. Não, você não pode deixar abrir as igrejas que vai dar aglomeração. Hoje eu apanho por fechar a igreja. Uma determinação do Ministério Público.
Ou seja, o senhor foi criticado lá atrás, porque num primeiro momento não viu a necessidade de fechar as igrejas.
Isso.
Teve uma parcela que disse, não, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar. O senhor não fechou.
Isso. Né?
Pelo menos naquele momento, isso. O senhor foi criticado por isso. E aí, passado um tempo, hoje o senhor determinou, né, através do decreto seguindo a orientação, de que fechasse as igrejas.
Isso.
E, às vezes, aquela mesma parcela que o criticou por deixá-la aberta, está criticando por mandar Sim. fechar agora.
Isso. A pandemia é isso, Vans.
Entendi.
E eu entendo todos, porque todos têm seus motivos.
É, os nervos estão à flor da pele.
Os nervos estão à flor da pele. Então, eu tenho respeito por todos. Às vezes, as pessoas dizem assim, você tem que fechar aquele botequim ou multar aquele cidadão. Aí você vai no cidadão, joga uma multa de 600 e poucos reais naquele pai de família que só tem aquele comércio para tratar da família.
Entendi.
É o que eu te dizer, é muito bom ser espectador, porque você tem essa tranquilidade. Outra coisa, então você vai no comerciante, chega nele, o nosso fiscal explica, por favor, delivery, manda entregar. Eu agora estou pedindo até que as pessoas não vão a buscar nos comércios. Entregue. Por quê, Vandos? Porque ela está aí. Eu estou muito preocupado, porque a cidade aqui de Dores, no Rio Preto, segundo o prefeito de lá, já chegou a nova cepa, que estão dizendo,
a questão da...
Nova variante, perdão. E ela é altamente contagiosa.
É, está perto, né?
Está muito perto. Então, quero dizer para as pessoas o seguinte, a responsabilidade tem que vir em primeiro lugar. Por mais que você queira criticar o prefeito, perceba o tamanho da responsabilidade. Porque, no fundo, Vandos, se o prefeito flexibilizar tudo que estão pedindo e falecer alguém, de quem é a culpa? A culpa é do prefeito que flexibilizou, não pensou na vida. É algo difícil. Eu costumo brincar, brincadeira horrível, mas me dá 10 enchentes e me tira dessa pandemia. Porque nós já fizemos tudo e continuamos fazendo. E é uma coisa tão difícil que não se entra no acordo. Nessa reunião são 9 prefeitos com dois promotores, e eu falei na reunião, olha que coisa difícil de achar um acordo, porque veja bem, eu tenho que fechar uma feira pequenininha na atividade, sendo que a feira, por causa da feira, é grande de Itaperuna.
Que feira de Itaperuna está funcionando, vai funcionar.
Justamente.
Aliás, prefeito, se o senhor me permite aqui abrir um parêntese, claro. Foi feito, e eu tenho acompanhado isso, foi feita uma reunião na última sexta-feira, e eu disse aqui no rádio, na última sexta-feira, entre os senhores prefeitos, 9 prefeitos fazem parte da base do núcleo da tutela coletiva de Itaperuna, palavras da promotora Raquel Rosmaninho, ficou acertado entre todos eles que o conjunto de medidas seria igual para todos os municípios.
Perfeito.
Só veio para casa,
convicto.
Convicto que seria aquilo, veio, decretou. Só que alguns prefeitos, eu disse isso aqui no rádio, no início dessa semana, alguns dos seus colegas prefeitos foram para casa e começaram a pensar, se eu fechar isso eu vou ter um desgaste, se eu fechar aquilo eu vou ter um desgaste. Ou seja, teve prefeito que deixou o senhor no fogo.
Perfeitamente. Eu errei.
Acertaram, combinaram.
Eu pequei por acertar.
E quando chegou na hora da onça beber água, isso. Como se diz por aí no popular, perdoe aqui a expressão, arregaram.
Isso.
Né? Infelizmente, o senhor ficou no fogo.
O que foi combinado pelos 9 prefeitos, que fechariam as igrejas, fechariam a tudo, de acordo com a ordem do Ministério Público.
Foi justamente para não dar discrepância. Um município faz isso, perfeito. Outro faz aquilo, outro faz aquilo. Justamente. Ficou acertado para ficar tudo igual.
Justamente, repito, Vaz, por isso que eu falei, então vou fechar a nossa feira, que vai fechar as outras feiras. E eu com compaixão do senhor.
Aí, Nath. Daí a pouquinho, a gente vê o decreto da Prefeitura de Natividade, fecha igreja, fecha feira, fecha academia, fecha tudo. Aí daqui a pouquinho, hipoteticamente, estou usando Itaperuna, sim, como exemplo, sim, nada contra, porque é a maior cidade da região. Aí me vem o decreto de Itaperuna, não, bar pode funcionar, feira pode funcionar, academia, sim, pode funcionar, as igrejas podem funcionar. Ficou, isso, tipo assim, um município de Natividade, isso, e um ou outro.
Isso. Né? E frente ao judiciário, foi acordado que seriam todos iguais. Por quê? Justamente para não criticar A ou B. Olha, Vandos, você acredita que o Severiano, que já da Igreja Católica há 30 e poucos anos, que toca na minha igreja, ia fazer questão de fechar a minha igreja? Fechar a igreja dos nossos irmãos evangélicos? Porque as igrejas obedecem, mas teve algumas que não obedeceram. E a promotora falou isso e mostrou foto. Igrejas aglomeradas, uhum, não estamos aqui para dizer qual. E ela criticou. Não só na atividade. Vamos ser francos, porque temos que ser francos, porque senão as pessoas não entendem. Ela criticou academias que não faziam sua higienização. Eu não estou aqui para criticar, porque eu não vi isso, porque tudo chega para a promotora, porque são denúncias feitas.
Exato.
Só que algumas são com fotos. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso. E eu sei que a grande maioria das igrejas, das academias, estão fazendo a parte dela certa.
Mas agora, por causa, às vezes, da falha de um ou outro, acaba recaindo sobre um todo.
Perfeitamente. Vamos abrir o jogo aqui. Nós temos comerciantes com bares que organizadamente separam as mesas, trabalham de forma tranquila.
Outros não.
Mas nós temos uns que fazem festa no meio da rua, como acontece na Popular Nova, e aí todo mundo passa por todo mundo. Aí e não estou criticando o comércio popular, não, porque às vezes a própria comércio é fechada, as pessoas estão se aglomerando. Aponta a polícia ter que ir lá. Olha que coisa mais triste, mais desagradável, que esse prefeito não quer. Há pouco tempo, houve uma visita no morro, teve que espalhar as pessoas. Eu cheguei à conclusão, tenho certeza que você também, e tenho certeza absoluta que todos os nossos ouvintes também sabem o seguinte: só um erro é a falta de consciência.
O culpado somos nós.
A falta de consciência.
Somos nós.
Eu mesmo, Van, já me peguei errado. Eu tenho a humildade de dizer, na minha própria reeleição, nós fomos comemorar na euforia, na empolgação, na alegria. Quando me vi, já estava sem a minha máscara no meio de um povo. Me arrependo naquele momento. Foi uma questão de euforia, mas erramos. Eu não estou aqui criticando as pessoas, mas eu estou querendo dizer o seguinte: nós, inclusive esse prefeito que vos falo, você que é o radialista e todos nós, temos que fazer a nossa parte. E a gente erra, às vezes até sem ver. Às vezes você vai entrar no banco, esquece a máscara no carro, volta, pega a máscara. Então eu não estou para criticar, eu não estou para criticar a igreja, eu não estou para criticar academia, comerciante. Eu estou aqui hoje para fazer um apelo. Meus irmãos e minhas irmãs, a coisa piorou muito, nós não temos leitos. Nós não temos leitos. Então agora é hora de fiscalizar mais. Se você está na fila do banco hoje sem máscara, desculpa, errou. Então nós temos que fiscalizar mais e parar de apontar quem é o culpado, Vanso. Não há culpado. O culpado é o vírus do Covid. Ele é o culpado e veio para nos matar.
Eu costumo dizer o seguinte: se cada um de nós, cumprisse com aquilo que lhe é lhe cabido, a gente não teria problema. Cada um. Se a gente fizesse... você, Severiano, eu, Wanderson, a Dona Maria, o seu João, se cada um de nós fizéssemos o mínimo necessário daquilo que nos cabe, não teria problema. Não precisava de decreto, não precisava de nada.
Se você sai com a sua esposa, chegou no restaurante, está cheio, já passou daquela medida de 2 em 2 metros, você pega sua esposa, vão para casa, porque hoje está cheio. Se você for na igreja, ver que não tem espaço, vamos voltar que está cheio. Então, Wanda, desculpa, a gente que tem que se policiar mais, todos nós, e parar de achar culpado. Mas você acabou com a barreira, eu acabei com a barreira porque eu julgaram um caminhão sim dos meus fiscais da barreira. Isso não é justo. Eu falei isso com a promotora, eu não vou botar as pessoas na barreira para julgar caminhão. Foram 2 vezes, porque as pessoas estão estressadas. A gente está fazendo a nossa parte, sim. Todos nós. Mas vamos otimizar isso e quem não está fazendo, passa a fazer. Porque hoje, Vans, hoje as pessoas têm que entender que qualquer atitude hoje é muito responsável. Por que é de responsabilidade? Porque o fato de não ter eleito é assustador. Porque eu tive Covid. E quando eu tive Covid, eu fiquei muito preocupado, 14 dias dentro de casa, por quê? Medo de ir para um hospital. Mas ainda tinha vaga no hospital.
Hoje não tem.
Hoje não tem. Então, tem essa coisa de culpa A, culpa B. Não. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Mas fazer literalmente, Vandes. Chega de dizer, álcool, gel, máscara. Não, você é obrigado a botar. Os BRTs do Rio de Janeiro, Vandes, só por curiosidade, eu estava assistindo ontem, 170 mil pessoas têm que andar nos BRTs. Já o infectologista falou, já que não tem jeito de resolver isso, porque as pessoas pelo menos colocassem 2 máscaras para tentar amenizar. Porque você não vai parar, as pessoas têm que trabalhar. O comerciante tem que trabalhar. Agora eu te pergunto, estamos na porta do comércio com termômetro, com álcool, com tudo direitinho? Agora é preciso avisar? É preciso chegar naquele movimento de festa que está acontecendo em algum canto? Se você for hoje, Vans, com a filmadora, filmar qualquer evento, as pessoas vão botar a mão no rosto, porque elas vão se constranger. Elas vão se constranger porque dentro delas já sabe que está fazendo coisa errada. E se você está fazendo coisa errada, não faça, meu irmão. Os jovens que vão para o evento têm que saber que se eles ali infectar, eles vão lá para dentro da casa e contaminar os 2 ou 3 idosos que estão lá quietinho dentro de casa, apavorados com essa doença. Tudo se resume na consciência. Consciência é tudo, pode abrir tudo. Mas se você se comportar, a igreja sabe o limite dela, a academia sabe o limite dela, o restaurante sabe o limite dele, o bar sabe o limite dele. O problema é se não estiver cumprindo o limite. É tipo, João, sabe, ficar criando marmanjo. Marmanjo na fila, você tem que ficar 2 metros um do outro. Não é criança, Vandos. As pessoas têm que manter a distância sim. Principalmente, aliás, desde sempre. Agora mais agravante pelo fato de não termos vagas. Então, desculpe eu ser sincero, porque eu me preocupo com o meu povo. Eu sou um prefeito que sentiu. Nós perdemos 20 irmãos, Vandos. Isso para mim foi muito triste, porque o quanto a gente luta. Quando nós compramos 20 mil testes, nós queríamos separar as pessoas para a gente conseguir. E foi bom, graças a Deus. Mas poderia ter mais sucesso, mas se houvesse a colaboração. Porque se não botar as máscaras, se não usar o álcool em gel, não lavar as mãos e aguardar a nossa vacina, nós vamos continuar desse jeito. Só que agora nós vamos ter que ser mais incisivos, porque a coisa piorou. Eu estou permitindo o comércio aberto, porque eu falei com os promotores o seguinte: é um pecado você pegar aquela loja pequenininha, fechar aquilo ali que é o ganha-pão e penalizá-lo porque o supermercado está lotado. O certo é o dono do supermercado saber o tamanho da lotação, o que, é que ele permite. Mas, prefeito, então só bota fiscal. Eu vou repetir, Vandos. O fiscal tem que estar em toda parte. Ele tem que estar lá naquele barzinho da serraria e sair de lá, e lá no barzinho do Querendo, e sair de lá, e lá no barzinho do Cantinho, e sair de lá, e no supermercado tendo Boneário, sair de lá, e no supermercado da Liberdade. Então, essas pessoas, nesse momento, as pessoas vão agir direito, e depois vão continuar. Agora, se o próprio povo chegar aqui no supermercado e dizer: ô, meu irmão, cadê o álcool? O meu irmão está me atendendo sem máscara. É o que você falou, cada indivíduo fazendo sua parte. Além de você usar sua máscara, exija a máscara do outro. Exige que o comerciante também coloque o álcool gel. Eu posso chegar com o fiscal lá, agora o álcool está lá. E saiu o álcool, sair. Desculpem, eu quero dividir a responsabilidade para todos nós, porque nós somos 15 mil pessoas que queremos sobreviver a isso. Agora, ficar todo mundo esperando a uma pessoa decidir? Não. Uma só não. É preciso a união de todos. Como estou vendo a sua união, porque você com a sua rádio, eu vejo você fazer os apelos. Tem que nos ajudar. Porque nós somos natividade, todos nós somos natividade.
Prefeito, eu deixei o senhor à vontade para fazer essa colocação, né, de forma geral, e vamos agora algumas questões, né, para tirar as dúvidas das pessoas acerca dessa série de ações que estão sendo decretadas pela Prefeitura de Natividade. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes eu tenho às vezes as minhas posições pessoais diante de certas questões, mas quem está lá dentro sabe onde dói o calo. Não é verdade? Mas agora não é o caso, não é momento da gente ficar fomentando, né, polêmica, não é momento da gente estar colocando em debate questões que talvez sejam um pouco menores diante da grandeza do problema que nós temos. Né? Vamos atingir o cerne da questão, né? O núcleo do problema. As coisas periféricas depois se acertam. Né? A gente não está aqui para isso. Prefeito, o senhor foi muito criticado, repito, né, por conta do fechamento de alguns setores da sociedade. Igrejas, acho que a igreja foi o mais, né? Foi o grande. Aí tem a questão da academia, mas não são muitas academias que nós temos aí na atividade, igreja principalmente. Eu não quero entrar em méritos, está certo, está errado, não. Eu sei que hoje vai haver uma reunião entre os senhores prefeitos e também os promotores de justiça. A doutora Raquel, a promotora com quem converso com mais intensidade, ela disse que a cada 7 dias, né, e hoje está fazendo aí mais ou menos uma semana, iria haver uma reunião com os prefeitos. Para quê? Né, aqueles decretos inicialmente foram determinados por 14 dias, mas no intervalo da metade deles, sim, em 7 dias, eles iriam, promotores e prefeito, iriam iriam avaliar a situação e, diante dos números atuais, chegar a uma determinação, se segue daquela forma, se flexibiliza ou se aperta, eu não sei o quê. O senhor vê possibilidade de, pós esta reunião, eu sei, prefeito, que a pressão sobre o senhor é muito, o governo está pressionado, né? Os setores da economia pressionam o governo. Nós somos uma cidade pequena, né? Como bem o senhor disse, 15 mil habitantes. E são atitudes, são ações decretadas que cabem então somente ao prefeito, ao ninguém mais. A responsabilidade, felizmente ou infelizmente, é a única do senhor. Dando certo, o senhor é o responsável. Dando errado, o senhor é responsável também. E a pressão é muito grande. E a coisa é tão polêmica que toda e qualquer mexida que o senhor fizer, o pau vai cantar no lombo. Ah, manda fechar o comércio. Vai ter uma parte da sociedade que vai lhe aplaudir e uma outra que vai descer de pau no lombo. Ah, não, deixa o comércio aberto. Vai ter uma parte que vai aplaudir e outra que vai criticar. Fecha a igreja. E parabéns, prefeito. Abra a igreja. Esse cara é um responsável, é um doido, é um maluco. Está quebrando a nossa economia. Aí vem o outro que diz o seguinte: esse é um responsável, não está preocupando com a vida. Aonde o senhor pular, o senhor está no fogo, prefeito. Eu disse aqui no rádio esses dias. Não gostaria de estar na pele do senhor.
Verdadeiro espeto ao braço.
Não tem para onde correr. O cacete vai cantar para o lado esquerdo e para o lado direito. Para frente ou para trás. Se o senhor avançar, pau no lombo. Se o senhor recuar, pau no lombo. Para a esquerda, pau no lombo. Direita, pau no lombo. Aí, meu irmão, é pedir a papai do céu e tomar a decisão, estou falando sincero para o senhor, e tomar aquela decisão que o senhor acha mais justa. Não tem, aqui nesse momento, não tem como querer agradar. Não tem como querer agradar todo mundo. É humanamente impossível. Porque interesses serão feridos. Alguém vai se sentir, e eu não estou criticando essa pessoa, não. Ela está ali defendendo aquilo que é dela. Né? Só quem está no aperto sabe onde dola o cai, onde dola o calo. Então, tudo aquilo que o senhor decretar vai ser passível de crítica e aprovação. Eu acho que mais crítica do que aprovação. Eu acredito que sim. Pois bem, hoje esse decreto será reavaliado. O senhor viu alguma possibilidade de alguma mudança, alguma flexibilização?
Essa reunião será agora às 9 horas da manhã. Eu saio daqui direto para essa reunião com os promotores.
Perfeito.
E com todos os prefeitos de novo. Eu tenho feito apelo muito grande com relação à igreja e com relação até às academias que trabalharam e trabalham de forma organizada, que serão também fiscalizadas, como foram várias vezes. E estou fazendo esse apelo. Por quê? Não porque estou com medo de que vão pensar, que vão fazer, porque eu já passei
não
dessa
tem
fase.
Jeito.
Porque tem um ano que eu sofro isso. Desculpa, até com isso aprendi a sofrer. Eu aprendi o seguinte: erra ou acerta, o que você não pode é cruzar os braços. Então, hora certa, na cabeça das pessoas, hora se erra. Mas ninguém nunca vai culpar o prefeito de não ter pensado na vida. A vida sobrepõe qualquer comércio que você vai se fechar ou até quebrar. Eu prefiro ver o comerciante quebrado do que morto, falecido. Me desculpa a franqueza, porque essa é a nossa realidade. Eu já tive comerciante que brigou comigo, hoje não está entre nós. Eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer um apelo mesmo, mais uma vez, por favor, vamos rever algumas questões. Agora, vamos ter responsabilidade. Você que gosta da cavalgada, que gosta da pelada, você que gosta do futebol lá, por favor, você sabe muito bem que não é hora de fazer a cavalgada. Você sabe que é muito bem que não é hora de fazer nenhum esporte coletivo. Porque você pode estar levando esse vírus para dentro da sua casa, inseminando mais pessoas, e daqui a pouco nós estamos aí, precisando não de 11 vagas, já tem 50 na frente. O que é 11 pessoas na vaga, na fila, Vans? É se caso eu passar mal hoje, eu tenho que esperar ainda 11 pessoas.
Na minha frente.
Eu vi um anjo, Vans, ontem, à noite, não sei a qual cidade, um homem de 45 anos faleceu na fila, lá com a esposa com 6 filhos. Porque não tinha vaga. Então não adianta querer criticar, chamar o prefeito de louco ou de irresponsável, porque eu não vou aceitar, porque o que nós estamos fazendo é lutar pela vida. O fato de deixar o comércio aberto é para ficar aberto, mas de forma organizada. O dono do supermercado, você está vendo o seu supermercado cheio? Manda esperar lá fora e faça a fila. Como faz a fila do banco? Essa é a realidade. Se vai para a igreja, senta 2 metros do banco um do outro. Faça a sua parte, para de querer que a prefeitura vai fiscalizar marmanjo. Fica vigiando o barzinho que está cheio, dono do bar. E se você acha que o bar está cheio, não vá para o bar. Se o bar está cheio, você não vá para o bar. Porque eu tenho pessoas que às vezes estão no bar e depois vai para a rede social criticar. Me desculpa ser franco, eu sou franco. Eu já vi médico em bar. Eu já vi técnico de enfermagem em bar. Eu já vi enfermeiro em bar. E sabe que estou falando a verdade. Porque eu fico passando e só observando, que eu observo tudo também. Por favor, não há outra saída que não seja a consciência plena do que estamos vivendo.
Ok.
Essa saída, como você diz, e te parabenizo, te peço a você, una-se à nossa realidade, à nossa responsabilidade. Porque não dá para um prefeito sozinho tomar conta de tudo isso, com 10 fiscais.
Prefeito, quais serão os pontos, só para a gente concluir a pergunta anterior, quais serão os pontos que o senhor vai defender hoje nessa reunião?
Eu vou defender a questão da igreja e das academias.
Para tentar
porque
flexibilizar
isso,
né? Porque
o resto está flexibilizado,
Vandes. É, o resto já está, né?
O barzinho não pode vender bebida alcoólica na porta. Então, se alguém pedir, entrega. Então, não está tão penalizado. Ele pode vender um biscoito, um doce, qualquer coisa. O restaurante também não pode vender bebida.
Se
não, ele pode vender
cara,
a comida que está ali.
Hipoteticamente, aqui, ir lá no bar comprar um latão e vai tomando o latão dele, rua fora.
Ou pede para entregar na casa.
Na casa, né?
Isso. Ele não se não você pode, tem um restaurante...
Não pode haver o consumo no local.
Não, nem no local.
Uhum.
Delivery agora peça por telefone. E a pessoa do restaurante Entendi. Também não pode vender bebida alcoólica, mas a comida está lá. Obviamente, vai manter o distanciamento. Faça o que tem que ser feito. Porque está flexibilizado, sim.
Então, o comércio, venhamos e convenhamos, o comércio, à exceção dos bares, não foi afetado em nada. Né? Diminuiu uma hora.
As lojas de roupas diminuiu uma hora. Deixa eu explicar. Foi pedido para trabalhar de 13 às 18. Eu falei, não, por favor. Está lá gravado. Eu falei, não, por favor. Vamos manter normal? Porque mais fechado se comprime. E as pessoas vão ter que ir no horário só.
Sim.
Então, quanto mais aberto...
Quanto mais se reduz o tempo,
isso.
A aglomeração talvez seja maior.
É igual eu penso que os bancos, nesse momento, poderiam também aumentar o atendimento, para não ficar essa fila. Todo mundo tem que colaborar, Vans. Não ficar esperando uma só voz. Então, eu vou para essa reunião fazer esse apelo e qualquer novidade passo para você.
Ok.
Peço que você...
Então, o senhor vai defender nessa reunião. Começa daqui agora, o senhor está saindo daqui correndo.
Sim.
O senhor vai defender, então, a flexibilização da abertura.
Flexibilização responsável.
Exato. É que manter aquela questão da quantidade máxima, né? E, então, o senhor vai defender daqui a pouco nessa reunião.
Justamente.
É a reabertura das igrejas, a coisa presencial e também das academias.
Isso.
O resto permanece como estava, acredito que eu, né?
Isso.
Acredito eu.
E deixar muito claro, Vans, que quando a justiça, que essa palavra recomendação, que muitas vezes o senhor fala, prefeito, o senhor não é obrigado a receber a recomendação.
É, mas o MP pode ajuizar depois
de
uma ação, né?
A recomendação, lá no rodapé, dessa mesma recomendação, fala em improbidade administrativa no prefeito. Porque responde uma questão que um prefeito não obedeceu, não tão distante, você se lembra?
Uhum.
Ele foi autuado e foi processado. Então, eu já até falei uma vez para o promotor, tira essa palavra recomendação e bota uma ordem. Porque é o judiciário que está ordenando. E eu não vou culpá-lo, senhor. Porque nesse momento, o homem tem que ser justo. O MP está preocupado com a vida. Nós queremos saber hoje se já melhorou a questão do Hospital de Bom Jesus, porque no Estado sabemos que aumentou. O governador afirma agora abrir 900 leitos. Amém. Porque tem 602 pessoas já para preencher, vamos melhor dizendo.
Uhum.
Então, quero dizer para as pessoas que estou fazendo a nossa parte da melhor forma possível. Já coloquei na atividade, no consórcio das vacinas. Peço a Deus que a gente consiga comprar essas vacinas, se for assim, que tiver de ser feito. Acabei de falar com você que nós botamos, direcionamos mais 1 milhão para ficar por conta da questão de Bom Jesus. E tomara a Deus que a gente não precise, mas está lá à disposição, tá? Fazendo a nossa parte. Quero deixar aqui um forte abraço a
prefeito,
todos
nós. Prefeito, só um minutinho, só para a gente deixar claro uma situação, você está em cima da hora. Esse super feriadão, como é que o município da atividade vai funcionar com relação
na
a
atividade...
isso? As pessoas viram um decreto de ontem e acabaram fazendo, muitas delas, fizeram uma interpretação meio que equivocada daquilo. Eu cheguei a ver em rede social, o prefeito mandou fechar o comércio durante o super feriado. Não, não é nada disso. A única coisa, gente, eu vou até... tentar explicar aqui de forma mais didática. A única coisa que aquele decreto fez, e eu li ainda ontem à noite, foi dizer que a Prefeitura de Natividade vai funcionar de forma normal.
Prefeitura de forma normal, comércio de forma normal.
Repartições públicas municipais.
Parece que os bancos também vão estar de forma normal. Eu não acompanhei o governo do Estado.
Exato.
Olha, Vans, quero deixar claro para as pessoas que eu nunca fui a favor do lockdown. Por quê? Porque é justamente o medo de saber o que as pessoas, durante 10 dias, o que vão fazer. Que brasileiro, com 10 dias de folga, ele vai alugar talvez uma casa na praia.
Ah, é verdade.
E nós sabemos que nós estamos vivendo hoje é oriundo de praia e carnaval, nós sabemos isso.
Uhum.
Então, eu tenho minhas restrições com relação a essa questão de lockdown. Por isso, na atividade, nunca fez um lockdown. E a gente conseguiu fazer um certo controle.
Então, esse super feriadão para a natividade vai funcionar, não vai fechar nada.
E o funcionário da prefeitura...
Agora, quem, o comerciante quiser fechar as portas por conta própria...
A loja é dele.
A loja é dele.
Fica à vontade, mas ele não é obrigado. E eu vou recompensar os funcionários da prefeitura pelos dias que não estão sendo feitos. O que eu não gostei de ter feito essa união desse monte de feriado, porque eu acho que gera... mais loucuras, porque as pessoas vão começar a procurar sítio para fazer churrasco, vão começar a se aglomerar sim, porque infelizmente, com comércio aberto já se fazem isso. E essa hoje é a minha preocupação maior. É o meu comércio funcionando e as pessoas precisam sobreviver e também tomar conta da nossa saúde.
Eu estou vendo aqui, inclusive em rede social, prefeito, as pessoas falam, mas eu sou funcionário de comércio, como é que eu faço? Eu vou trabalhar no feriado, como é que é? Essa negociação é entre patrão e empregado, né?
Sim.
Se ele vai depois, se você vai funcionar normalmente, ele vai te dar o feriado lá adiante ou vai pagar extra. Isso é uma coisa entre empresa,
entre empresas.
O município não tem nada.
A prefeitura fará parte
dela. O que a prefeitura tão somente é deu a liberdade de poder funcionar.
Sim, isso.
Poder ou não funcionar.
Isso.
Né? Se um comerciante, porventura, falar, não, eu não vou funcionar, vou ficar 10 dias fechado, vou ficar 5 dias fechado, problema dele.
Isso. Eu fiz um decreto para a prefeitura. Nossa.
Exatamente.
Ela está lá e vai funcionar.
Tá certo. Prefeito, vá para a reunião, sou até atrasado. Já um grande abraço e mantenha-nos informados, por gentileza, acerca disso e que nós façamos a nossa parte, viu?
Um abraço a todos.
Eu volto daqui a pouquinho.